Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito interessante. Vamos falar de guerra. A guerra no Renascimento. O meu convidado é o professor Gonçalo Conserfeio, é mestre em História Moderna, doutorado em História também pela Universidade de Lisboa, com uma dissertação, curiosamente, que incidiu sobre o ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império, à época de Dom João III e Dom Sebastião. Continua a ser investigador no Centro de História da Universidade de Lisboa, é autor de muitos artigos e estudos sobre a história militar, de resto, tanto quanto sei, foi um gosto que ficou desde que serviu como tenente miliciano de cavalaria. Para além disso, também tenho outra curiosidade, não sei se vamos ter tempo para falar sobre isso ou não, é músico amador, gosta muito de música, faz parte da orquestra do Círculo de Música da Câmara de Lisboa. Vamos calhar daqui um bocadinho falar um bocadinho mais sobre música, para já vamos falar desta arte militar. Muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado pelo seu convite.
É um livro que ainda não tive a oportunidade de ler, uma edição da Esfera dos Livros, mas quero ficar já com um resumo, pelo menos, para ficar já embalado para aquilo que vou apanhar a seguir. Sentiu a necessidade de focar-se sobre este período, porquê?
Bom, o livro tem um ponto de partida, que foi uma dissertação de doutoramento entregue há 4 anos, defendida há 4 anos na Universidade de Lisboa, e a investigação necessária para levar a bom porto a realização do trabalho académico forneceu-me material, imenso material, que me permitiu aproveitar e escrever um livro. Tive o cuidado de retirar toda aquela parafernália académica que enche os trabalhos académicos e que torna a leitura sempre muito mais maçadora e muito mais pesada. Tentei fazer e escrever um livro que fosse mais horizontal, mais linear, mais agradável de ler, assim o espero, mas aumentei-lhe também as balizas cronológicas e tento dar um panorama do século XVI português e não só, no que concerne a arte portuguesa da guerra.
Que é uma altura ainda por cima particularmente importante para nós, porque em termos de poder militar estaríamos no nosso auge, ou sensivelmente por aí.
Sim, estaríamos pelo menos a construir uma dinâmica militar e uma cultura militar que estava em constante mutação, assim nos obrigavam as diferentes geografias do Império, assim nos obrigavam os diversos inimigos com quem os portugueses contactavam à época, e, portanto, o livro também anda muito em torno desta transmissão cultural, porque a guerra é um fator de cultura, é uma forma de transmissão cultural. O Tácito, um autor clássico, dizia que, bom, para lá do Reno há aqueles povos da Germânia, os Récios, os Retos e tal, que só a guerra é que deu a conhecer. E, portanto, a guerra é também um vetor de cultura e de contacto entre povos. Infelizmente, não é a melhor coisa que os povos fazem entre si. Mas os portugueses tiveram que criar uma cultura de guerra que se adaptasse às realidades militares locais.
Sim, e os grandes avanços também muitas vezes surgem da guerra.
Muitas vezes os soldados em combate no campo de batalha aprendem mais com o inimigo do que aprendem com toda a doutrina que trazem, porque veem novas formas de combater, veem novas formas de proceder no campo de batalha, e isso é uma aprendizagem também.
E toda a tecnologia que depois é desenvolvida, já séculos mais tarde, portanto, é o que desencadeia depois aquilo que vamos tendo hoje como utilidades da vida moderna e começaram por ter aplicação militar.
Ah, sim, sem dúvida alguma.
Nós, neste caso, o Renascimento foi... O Iluminismo traz-nos novas ideias, traz-nos novas formas de ver o mundo. Não foi naturalmente diferente na guerra?
Não foi, até porque há uma... A partir do final do século XIV e, sobretudo, em todo o século XV e, marcadamente, no século XVI, há a introdução e a vulgarização das armas de fogo, as armas de fogo ligeiras e pesadas, que trazem toda uma nova característica tática à guerra. São armas que matam à distância e destroem à distância com muito mais poder do que as armas neurobalísticas, as anteriores armas de tração, o arco, a besta, a catapulta, mas também obrigam a uma logística muito mais complexa, desde o fabrico da pólvora ao fabrico dos pelouros e dos projéteis e ao transporte de toda uma parafernália militar que fez mudar um pouco o caráter social e também económico dos exércitos, no século XVI, sobretudo. E sobretudo, ao poder destrutivo da artilharia correspondeu um novo poder defensivo, uma nova arquitetura militar. Os cercos passaram a ser muito mais longos, os exércitos tinham de ser muito maiores e tudo isto acabou por ter reflexo na vida das sociedades, na vida económica dos Estados e na manifestação do poder político e do poder militar das potências europeias e não só.
Seria de pensar que com esta potência de armas os cercos demorariam menos tempo.
Os primeiros cercos, há episódios muito curiosos, quando o Carlos VIII de França invadiu a Itália nas Guerras de Itália, iniciando as chamadas Guerras de Itália, que duraram 60 anos e que foram o palco das grandes transformações militares na Europa do século XVI. Os cercos às cidades eram resolvidos em questões de horas, porque ele trazia artilharia e as forças inimigas refugiavam-se dentro dos velhos panos de muralha medievais, que caíam com a força dos projéteis. E, precisamente, para evitar esta rapidez de conquista, começou-se a perceber que havia soluções tecnológicas até bastante simples, que tinham a ver com o amontoar de terra à frente dos panos de muralha. Os montes de terra solta absorvem o impacto dos projéteis, e então começou-se a construir toda uma nova arquitetura, que ficou conhecida na história como a terraça italiana, a forma italiana de desenhar, e os cercos começaram a demorar muito mais tempo. Ou seja,
uma solução simples?
Uma solução muito simples. A tipologia de guerra manteve o seu princípio. Quem se sente ameaçado fecha-se numa fortaleza. Quem ataca tenta conquistar uma fortaleza, só que a tecnologia agora é diferente e os cercos duram muito mais tempo, quer a tecnologia ofensiva, quer a tecnologia defensiva.
E defensivamente também poderiam contar-se, a partir de certa altura, também com as mesmas armas de fogo.
Ah, claro que sim.
Para
claro
repostarem,
claro
pelo menos.
Claro que sim, claro que sim. Sobretudo canhões. Canhões e peças e morteiros, portanto, peças de obuses que faziam um tiro curvo, mas tudo isto traz um impacto extraordinário, sobretudo na economia dos Estados, na forma de organizarem e de proverem à guerra. A guerra era um assunto muito mais ligado a determinadas castas senhoriais, continua a sê-lo no século XVI, só que a complexidade tecnológica e o poder de fogo acrescido obrigam a toda uma nova logística e toda uma nova organização.
É outra guerra. É a guerra no Renascimento.
É outra guerra.
É o nosso tema hoje, o professor Gonçalo Conceição Feio, o meu convidado.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
O tema hoje é muito curioso, o nome do livro também é Guerra no Renascimento, o ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império de Dom Manuel I, Filipe II. É um livro que foi escrito pelo professor Gonçalo Conceição Feio. Estamos a falar desta nova guerra que apareceu no Renascimento, esta nova maneira de fazer a guerra, já diferente das lanças e dos arcos e dos soldados de cavalaria, se bem que fomos mantendo tudo isso, inclusivamente ainda nos nossos dias vamos mantendo isso, mas de forma absolutamente diferente. Nós, quando falamos desta guerra, ainda não falamos de aviação, portanto, não há força aérea,
não
falamos
há poder
só de marinha,
aéreo ainda,
só marinha e exército. É daquilo que falamos. Portugal, nesta altura, era uma potência marítima considerável.
Era uma potência marítima considerável, mas o poder naval associado ao poder militar e bélico da Marinha de Guerra Portuguesa tinha sempre um ponto em terra. Portanto, aquilo que os portugueses sabem fazer muito bem é a criação de uma rede de fortalezas ao longo dos locais por onde estiveram, no norte da África primeiro e depois na costa da Índia, costa do Malabar, onde, criando essa rede em terra, garantiam a segurança do mar, porque os navios patrulhavam as águas, mas tinham sempre pontos de acesso onde ir fazer o seu provisionamento, ir buscar mantimentos, munições, água doce, etc., etc. E, portanto, criaram uma rede muito bem feita, ao ponto de terem fechado um oceano inteiro, que foi o Oceano Índico, não é? Portanto, a partir da costa de Moçambique e até Goa, os portugueses conseguiram manter aquilo que se chama a negação do mar a todas as outras potências, ou tentaram fazê-lo, às outras potências que quisessem interferir no comércio. Portanto, há uma componente militar para garantir a segurança de um comércio e de uma rota comercial.
Que era uma coisa, imagino eu, terrivelmente difícil de ser conseguida, porque quanto mais longe é a guerra, logisticamente, maiores são os problemas que se levantam. Não é?
Daí a necessidade dos portugueses, desde muito cedo, desde Ceuta, desde 1415, de estabelecerem-se localmente em torno de fortalezas. A fortaleza é uma espécie de um microcosmos muito bem organizado, muito bem hierarquizado, e onde se encontravam as forças profissionais, as forças militares. Alguns daqueles indivíduos iam para lá porque eram castigados, iam por degredo, mas todos os indivíduos que estavam nas fortalezas eram voluntários pagos para lá estar. Portanto, era a componente profissional da guerra que se encontrava quer nas fortalezas, quer a bordo dos navios, nomeadamente os bombardeiros, os chamados artilheiros, que se chamavam bombardeiros à época. A maior parte deles, a esmagadora maioria, eram estrangeiros, eram alemães, flamengos, e muitas das guarnições que estavam nas fortalezas portuguesas eram também de soldados mercenários, que era o grosso da...
Portanto, ao contrário daquilo que se possa pensar, nós estamos só a falar de prisioneiros, estamos a falar de um exército muito bem treinado.
Um exército muito profissional, mas pago por períodos de tempo. Não havia um exército permanente, não havia forças permanentes em Portugal. A primeira e única vez que se faz uma conscrição, um recrutamento generalizado, é para a campanha de 1578, que culminou na Batalha de Alcácer-Quibir. Portanto, o exército português em Alcácer-Quibir levaria cerca de 9 mil homens que foram conscritos à força para combater. O resultado foi conhecido.
Foi conhecido, foi. Não sei se tiveram muito tempo para treinar e o espírito
não, não tiveram, não tiveram, não tiveram. Há, aliás, muitas informações curiosas em relação a isso, dos exercícios militares que se faziam em Lisboa, na cidade de Lisboa, antes da expedição e antes destes soldados embarcarem, e havia imensos acidentes com armas de fogo, matavam-se imenso uns aos outros porque não sabiam disparar as armas, tinham até uma designação na época por parte dos soldados profissionais que eram os bisonhos, chamavam-lhes os bisonhos, porque não sabiam manejar armas e os acidentes eram recorrentes. Mas então há esta conjugação destes fatores que são muito curiosos. Portugal não tem, durante todo o século XVI, uma força militar permanente. Não há conscrição. O que há é indivíduos que são contratados para o exercício de uma determinada função prevista no tempo, ou nas armadas, ou nas fortalezas. E, portanto, estamos a falar de indivíduos altamente profissionalizados, fora aqueles que iam para as fortalezas à procura de aventura e à procura de poderem ganhar algum dinheiro, o que era muito comum, sobretudo na Índia. Os soldados portugueses chegavam às fortalezas da Índia, terminavam as suas comissões, eles eram pagos quando embarcavam em Lisboa, pagava-se-lhes o quartel, e o contrato previa a prestação de um serviço de 4 quartéis, ou seja, de 12 meses, e estes indivíduos, quando terminavam os seus contratos, desapareciam, andavam a tentar fazer comércio local, andavam a tentar desembaraçar-se e ver se ganhavam algum dinheiro, a tal ponto que muitas vezes, quando havia operações militares e era necessário força militar para as fortalezas, lá tinha que o governador andar a correr aqueles territórios em torno das fortalezas à procura de portugueses para lhes pagar e para chamá-los para a fortaleza para concorrerem para a defesa das mesmas, porque o sistema era muito bem organizado enquanto o soldado cumpria o serviço. A partir daí, perdia-se muitas vezes o rastro destes homens que andavam perdidos pelo Oriente.
Ia fazer quase um estágio, fazia quase o estágio de vida militar para ver se depois fazia negócio.
Exatamente.
Se arranjava maneira de fazer algo negócio.
Exatamente.
Ali. Outros escreveram os Lusíadas. Pronto, isto também não existe.
Mas olha, o que escreveu os Lusíadas, o nosso amigo Camões, que não se conhece percurso militar, não se conhece aprendizagem militar nenhuma, foi para a África por razões pessoais da sua má relação com as autoridades judiciais da época e por amores eventualmente frustrados, mas vai para a África, para o norte da África, onde é ferido em combate, onde perde o olho, não é? Mas é um caso curiosíssimo porque se conhece mais ou menos o que é que se lhe pagou, aliás pagou-se-lhe o tal quartel descontando-lhe o valor das armas que ele não levava e, portanto, o Estado avançava com esse... retirava dinheiro ao quartel para se fazer pagar das armas que lhe emprestava. Ele é ferido em combate e Camões representa também um pouco uma certa geração de indivíduos que, quando queriam mudar de vida, voluntariavam-se para o cumprimento deste serviço. E acabavam sempre por preparar à primeira escola de guerra, que era o Norte da África. O Norte da África continuava a ser a cotada senhorial das grandes casas senhoriais do reino. Criaram-se verdadeiras dinastias em África, dos Menezes, dos Coutinhos, que durante mais de 150 anos, desde 1415, criaram verdadeiras famílias militares e cujo poder depois acabava por se refletir na corte, não é? E cujo prestígio depois acabava por se refletir na corte, mas criaram verdadeiras dinastias militares e estavam quase sempre nas mesmas fortalezas e, portanto, depois havia muitos jovens que iam voluntariar-se para este serviço.
Passou a ser
serviço.
Uma maneira de vida, quase.
Passou a ser uma maneira de vida, sim, mas os portugueses, em alguns casos, chegavam a ser minoritários.
Porque... Agora, o que é que quando falamos de armas, estamos a falar, e no caso da altura da geração do Camões, estamos a falar do quê? De espadas?
De espadas. As armas eram... os contratadores oficiais à boca do navio verificavam as armas. E as armas eram geralmente uma espada em condições. Era uma espada em condições. Se a espada não tivesse em condições, descontavam-lhe cerca de 600 reis do quartel, não é?
Dava-lhe uma espada em condições.
Exatamente. Dos 3 mil, tiravam-lhe 600. E depois havia armas de fogo, mas essas armas de fogo estavam destinadas a indivíduos que soubessem manuseá-las. E, portanto, a contratação também não era assim tão aleatória e não era tão, tão desprovida de algum critério.
Não, imagino que na altura tinha que ser um trabalho muito especializado, porque nem toda a gente tinha ao seu dispor uma arma de fogo para experimentar.
Portanto. Não podia ter sequer. Não, claro. Não podia ter sequer, porque as leis das armas, quer de Dom João III, quer depois de Dom Sebastião, são muito rigorosas na forma como atribuem armas e a quem. E portanto, uma coisa é um indivíduo ter uma arma de fogo para seu uso pessoal e para caça, o que era completamente ineficaz. Porque as armas de fogo para caça não. Mas havia quem quisesse fazê-lo.
Mas tinha que ter muito dinheiro, quer dizer, se uma espada custava 300. Ou...
Sim, era muito dinheiro. Era muito dinheiro, até porque essas espingardas ou arcabuzes, no caso, poucos eram feitos no reino, a maior parte deles eram importados.
Falamos disso já a seguir da nossa indústria, se é que tínhamos indústria ou não. A guerra no Renascimento, o professor Gonçalo Conserfeio, o meu convidado.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o professor Gonçalo Conserfeio. Falamos sobre o seu livro, A Guerra no Renascimento, uma edição da Esfera dos Livros. E tínhamos ficado há bocadinho na parte em saber se efetivamente tínhamos indústria ou não. Indústria naval tínhamos.
Indústria naval e de construção tínhamos. Aliás, os portugueses têm indústria naval desde anterior à fundação da nacionalidade mesmo. Mas indústria naval sim, havia, e havia muito boa e muito... invejada. Muitos foram os povos, sobretudo no Oriente, que tentaram imitar algumas técnicas da construção naval portuguesa, porque eles também aprenderam muito no norte da Europa. Portanto, indústria naval havia, e havia indústria de fundição de artilharia. Havia não só a fundição em Lisboa, como havia uma enorme e muito boa fundição em Goa. Portanto, os portugueses tinham esta excelente capacidade à época de, pelo menos, prover as suas armadas e as suas fortalezas com muito boa artilharia. Tinham grandes e bons fundidores e sabiam o que faziam, mas não aprenderam sozinhos. Desde o início da abertura da chamada Era Gâmica, portanto, depois de Vasco da Gama chegar ao Índico, há o concurso de milaneses, de genoveses, de indivíduos que estão habituados à fundição do bronze e à fundição da artilharia e que ensinaram muitas destas tecnologias de fundição aos portugueses. E,
portanto, já nos tinham ensinado também no mapeamento, enfim, na navegação.
Sim. Os portugueses souberam fazer muito bem a síntese, no que diz respeito à guerra, entre o que melhor fazia na Europa e adaptar toda uma série de tecnologias militares às suas necessidades. Porque os portugueses, desde o princípio, estão condicionados por um fator que nenhum outro povo europeu conheceu, que é o baixíssimo índice demográfico. Enquanto na Europa se praticava a guerra de campo aberto, de cerco de fortaleza, com formações de milhares e milhares de homens, os portugueses raramente podiam contar com mais de 2 mil no campo de batalha, e isso já era uma unidade enorme, não é? A tomada de Azamor, em 1513, em que o Duque de Bragança, Dom Jaime, levou a sua hoste, foi praticamente a última vez que há uma hoste senhorial daquela dimensão em Portugal, e ele leva uma hoste de cerca de quase 2 mil homens, só ele, homens treinados e pagos por ele, a maior parte deles
toda
mercenários.
Levou toda a gente da região, não?
Levou toda a gente da região, não, muitos deles eram mercenários, vinham do norte da Europa e vinham de Espanha. E estes indivíduos representaram uma das maiores forças que Portugal foi capaz de projetar até à época, não é? Quando se dá a grande batalha de Alcácer-Quibir, 60 e muitos anos depois, em 1578, os cerca de 16 a 17 mil homens que estariam no campo de batalha, nós sabemos que cerca de 9 mil eram portugueses, o resto eram mercenários, eram profissionais de guerra, eram indivíduos contratados exclusivamente para o efeito.
Então, em termos de indústria militar, voltando ao ponto, nós, muita gente, obviamente, para saber trabalhar com cor, nós também falamos sempre ou de placas de metal ou de cor, no caso das proteções.
Sim.
Elmos,
morreões, os capacetes da época.
Mais os cinturões, enfim, as bainhas das espadas e por aí fora. Portanto, é sempre na parte do couro ou na parte do metal. Essencialmente seriam as duas.
Sim. O reino não tinha, à época, capacidade para produzir grandes quantidades. Por exemplo, na preparação da campanha de 78, Dom Sebastião manda comprar imenso equipamento individual de combate e de proteção aos habituais circuitos da Biscaia e da Flandres, porque o reino não tem capacidade de produzir em qualidade e em quantidade. Mandou, por exemplo, vir milhares de pares de sapatos. Não havia capacidade para produzir tão depressa sapatos naquelas quantidades e qualidades. E sapatos, botas, uma espécie de uma bota de polaina baixa, não é? E depois a mesma coisa que se passava em relação a lanças, a seladas, a arcabuzes. as quantidades. Portugal conseguia produzir, mas não conseguia produzir em quantidade. Claro. Mas também a verdade é que até essa altura não teve muita necessidade.
Éramos sempre poucos.
Pois sim, o problema era esse. Era que a demografia era mesmo tão baixa que o centro da vida militar portuguesa no Império é a Fortaleza. E a Fortaleza é isso mesmo, é uma cidade organizada que dá proteção. E os portugueses especializaram-se nesta cultura militar, de proteger a sua fortaleza ou de saber expugnar e tomar outras fortalezas.
Certo, mas para tudo são precisos homens, não é? Quer dizer,
sim, para tudo são precisos homens, sim.
Se estivermos a falar de navios, depois estamos a falar de cordas, estamos a falar de velas,
sim,
estamos
sim.
a falar de barris, são tudo, várias, tudo várias profissões especializadas.
Sim.
Se tirássemos 500 homens para se especializar em cada área, depois não havia, em Portugal não havia mais.
Não. Há toda uma logística de produção e de consumo para a qual Portugal não tinha escala à época.
Não deixa de ser fantástico.
Isso é que é o extraordinário. Isso é que é o absolutamente extraordinário. É que, de facto, com um índice demográfico baixíssimo, o primeiro grande censo que foi feito em Portugal foi o numeramento de 1527, que durou 5 anos. E foi um retrato muito bom e muito preciso daquilo que era a realidade económica e, como hoje diríamos, sociológica do reino, não é? E Portugal tinha a viver no continente europeu, no território metropolitano, Portugal tinha 1 milhão e 300 mil habitantes. A maior parte destas pessoas, espalhada pela província, em locais completamente inacessíveis até, mas conseguiu fazer-se esta contagem, não foram todos estes indivíduos para a expansão e para fora da Europa,
ser,
não,
claro.
não podia ser. E, portanto, o que é extraordinário é que os portugueses conseguem, com estes baixíssimos meios demográficos, estes baixíssimos recursos humanos, estabelecer-se em locais onde demoravam 6 meses a chegar, ter de prover-se militarmente na região e conseguir adaptar uma cultura de guerra às diversas culturas militares locais e fazer isto tudo com extraordinário sucesso.
Porque mesmo dentro dessas fortalezas, quer dizer, o comprar tudo o que fosse necessário para a guerra tinha que ser comprado depois na região.
Exatamente, exatamente. E há uma coisa, uma outra...
Que não íamos ter fundições dentro das fortalezas para fazer balas de canhão?
Não, enfim, só, exceto em Goa. Em Goa havia uma fundição muito boa, mas Goa não é uma fortaleza. Goa na altura era uma ilha dentro de vários cursos de fluviais. Mas a necessidade era tanta que cada vez que uma fortaleza era atacada, toda a gente combatia. Portanto, o escalão militar, o escalão civil, o escalão comercial, os representantes da coroa, os notários, os juízes, toda a gente pegava em armas, até as mulheres.
Ou ganhamos e isto continua como está, ou então perdemos e vai ser
Até as mulheres, é uma coisa extraordinária. Portanto, toda a gente pegava em armas e este entendimento que a coroa tem do exercício do poder militar, vejamos, a guerra é o escalão mais elevado da violência organizada e é promovido por um Estado, não é? E este entendimento que a coroa tem do poder militar e da forma como ele se transmite e da forma como ele se materializa num campo de batalha ou numa circunstância bélica é absolutamente extraordinário. Portanto, toda a gente está envolvida no escalão militar por necessidade. Toda a gente combate quando há necessidade. E o extraordinário também é que ninguém discute isso. Ninguém discute isso. E, porque faz parte daquilo que é a lógica que impera na sociedade portuguesa no século XVI, como em muitos outros séculos, que não oferece confusão nenhuma ao espírito de ninguém, que quem serve Deus serve o rei, quem serve o rei serve Deus. E aquilo é um serviço, é uma noção de serviço, que torna isto tudo ainda mais extraordinário, quando nós pensamos que estes indivíduos eram voluntários, estavam lá porque queriam.
Temos muito que aprender hoje. O professor Gonçalo Conceição Feio, o meu convidado, estamos a falar sobre a guerra no Renascimento. Ainda vamos ter tempo para mais.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estamos a falar sobre um período muito conhecido da história, o Renascimento, mas focamos o nosso olhar na guerra no Renascimento. Este é o livro do professor Gonçalo Conceição Feio. Temos visto que os portugueses, de facto, isso também não mudou muito. Hoje somos 10 milhões, mais coisa menos coisa. E na altura seríamos 1 milhão e qualquer coisa. Portanto, nunca fomos muitos, mas aquilo que conseguimos fazer com tão poucos foi, de facto, notável. Ainda por cima, porque toda a logística de alimentação e de transporte seria muito mais complicada nesta altura. Transporte, maioritariamente, por barco.
Sim. nem pensar em prover as guarnições que estão do outro lado do mundo com alimento, porque o navio demorava 6 meses a chegar lá. E são bem conhecidos os relatos da degradação da qualidade dos alimentos e das doenças inerentes ao consumo desses alimentos, daí a necessidade de fazer aguadas, ou seja, de encostar em locais onde se pudessem recolher água potável, água fresca e alguns alimentos, frutas, aves, o que fosse. Sim. Mas o assunto da alimentação é um assunto muito importante e muitas vezes o salário do indivíduo, o quartel de um indivíduo, também incluía alimentação. Por exemplo, quem ia nomeado como capitão para uma fortaleza ou que levava os seus homens, os seus criados, a sua gente de guerra, ele recebia um suplemento financeiro da coroa para pagar a chamada mesa. Portanto, a mesa do capitão, quando chegava ao seu destino, aquele homem já deveria ter dinheiro para alimentar os seus homens durante um determinado período de tempo previsto, não é? Quando se contratavam mercenários na Andaluzia, geralmente o circuito de contratação de mercenários era na Andaluzia, no Porto de Santa Maria, e quando se contratavam mercenários, muitos deles eram soldados veteranos das guerras europeias, a maior parte deles espanhóis, eram contratados, muitos alemães também, flamengos, alguns ingleses e franceses, eram chamados soldados velhos, que traziam o seu comando próprio, o seu próprio capitão, que era pago também para fornecer mesa e alimento a estes indivíduos.
Só a comunicação já não devia ser fácil.
A comunicação e muitas vezes o relacionamento destes homens em campo de batalha com as forças locais, não é? Mas os portugueses têm uma noção muito séria da organização em relação à contratação de mercenários. Raramente falhou, o sistema estava muito bem montado. Dom João III tem um feitor em Sevilha e, portanto, a partir de Sevilha ele faz a contratação toda dos homens que depois se apresentam no sul, no Porto de Santa Maria, e estes indivíduos são no dia em que começam, no dia em que embarcam, recebem o dinheiro na mão, no dia em que são desmobilizados recebem o resto do dinheiro, e o sistema estava todo muito bem montado. Há muita correspondência que mostra os governadores, os capitães das fortalezas do Norte da África a dizer: não se esqueça, Vossa Alteza, de que é preciso pagar. Porque
não,
isto,
o pior que podia acontecer era os mercenários não terem dinheiro.
Não pagar a esta gente de guerra, isto não pode acontecer. Houve uma vez um incidente em Arzila, de uns soldados que tiveram de esperar uns dias para ser pagos, e aquilo não correu bem. Não correu bem porque, obviamente, que se entregavam aos mais elementares excessos de soldadesca que anda solta e armada e que sabe combater.
É que sabe combater.
E que está à espera que lhe paguem e, portanto, a coisa não correu bem. Mas é praticamente o único registro que há de problemas com mercenários.
Portanto, a deslocação quase sempre em barco, estamos a dizer, as colunas militares a pé, a não ser que fosse uma batalha muito próxima.
A menos que fosse uma batalha campal, que são raras, não é?
Não é, não seria tanto por aí.
Sim.
Mas com as dificuldades também inerentes a todos os outros, que os soldados não são diferentes, quer dizer, a mortalidade a bordo também era alta.
Era altíssima.
Para estas viagens longas.
Não se consegue perceber ainda muito bem se há percentagens a estabelecer, mas pelas descrições e relatos de viagens, o comum era, quando havia enfermidades a bordo, no espaço de uma semana, um terço, um quarto ou um terço de quem ia a bordo do navio era morto. Sim. E ia fora, não é? Tinha que ser,
era rapidinho também.
Pois.
Nós, com esta mudança, com este novo armamento, passamos a ter essa possibilidade de combater muito mais à distância. Inclusivamente, as batalhas navais, que seriam feitas quase por...
Sim.
Abordagem ali encostados uns aos outros, passaram a ter 500 metros de distância.
Depende da... Enfim, eu não sou especialista em arte de marear, e as batalhas navais são coisas muito complicadas quando se depende do vento, não é? E das correntes e das marés. Mas sim...
Mas de uma maneira geral, tudo passou a ser mais à distância.
Tudo passou a ser mais à distância, mas uma tecnologia não substituiu a outra. Continuou a haver besteiros que disparavam bestas, enquanto outros disparavam arcabuzos ou espingardas.
Sempre mais barato.
Não é só por causa disso, é que um besteiro no minuto era capaz de disparar 3 tiros e um arcabuzeiro só conseguia dar um. Porque as armas neurobalísticas, no caso uma besta, era muito mais precisa do que um arcabuz. Não conseguia ter um alcance prático útil, eficaz ao máximo, tão grande como tem uma arma de fogo, mas era muito mais preciso e o besteiro conseguia disparar 3 tiros no minuto. O arcabuzeiro, se fosse muito bom, talvez conseguisse dar 2, mas...
Portanto, ele tinha que carregar a arma pela boca?
carregava a arma pela boca, cevar a arma, que era como se dizia na altura, tinha de cevar a arma, tinha de lhe pôr a pólvora, tinha de lhe pôr o projétil, o pelouro, tinha de lhe pôr mais pólvora e tamponá-la com um bocado de tecido ou com um bocado do que tivesse.
Para, uma não, coisa cair, que, para não cair
para,
a bala.
Para não cair o projétil. Depois tinha de meter pólvora no ouvido ou na panela que transmite a ignição, ou o ouvido, que é um buraquinho que há ali no arcabuz, e tinha de fazer isto tudo com um morrão, que é um bocado de corda que estava constantemente aceso, ao qual estaria sempre a soprar para manter a brasa, não é? E depois o morrão com o fecho comunicava a detonação à panela, ao ouvido, fazia explodir aquilo, quando não lhe explodia na cara.
E tudo isto enquanto andava o mundo andava ali à volta.
Por isso é que nesta altura, muito sabiamente, foi criada uma formação de arcabuzeiros de infantaria e com uma manobra que se chamava o caracol. E o caracol o que era? Punham três fileiras de arcabuzeiros num pelotão, vamos imaginar, os da frente disparavam e voltavam para trás.
Portanto, enquanto
iam voltar para o fim da fila, iam recarregando as armas e, portanto, mantinha-se uma cadência de tiro, não é? Mas, enfim, enquanto não fossem atacados pelo inimigo. Muitas vezes refugiavam-se dentro daqueles grandes quadrados de infantaria com picos que os protegiam e que iam sempre em movimento e marchando. Nós estamos a falar, nas grandes batalhas europeias, estamos a falar de quadrados que muitas vezes tinham 2.000 homens, não é? E os espanhóis foram exímios na formação dessas unidades, as companhias de infantaria, os tércios espanhóis puseram a Europa a ferro e fogo, eles foram exímios no equilíbrio que deram estas unidades de infantaria, eles foram senhores da infantaria durante 70 anos na Europa, e estas unidades eram mistas, porque além dos picos tinham arcabuz e tinham indivíduos, os chamados picas secas, que eram uns indivíduos que tinham uns picos mais pequeninos, que estavam dentro dos quadrados, além de terem muitas vezes jovens adolescentes, cuja função era rastejar no meio das pernas dos outros todos e com facas atacar os membros inferiores ou outras partes do inimigo, enquanto os homens estavam a tentar mantê-los à distância com os picos. E, portanto, havia toda uma técnica desenvolvida e técnicas de combate muito complexas desenvolvidas e que se tentava imitar a boa ordem, como se costumava dizer, a boa ordem dos romanos, que eles é que foram os grandes ensinadores disto. É, tudo, não é?
A antiguidade clássica.
É sempre a referência.
Pôs os padrões, não é? Exatamente.
Sim, é sempre a referência.
Em jeito sumário. Para esta nossa conversa. Portanto, no Renascimento começamos a ter finalmente esse recrutamento que não tínhamos até então. É a partir daí que começamos a ter recrutamento militar?
Não. Eu se calhar expliquei-me mal. Não, o recrutamento militar existe desde Dom Afonso Henriques.
Okay.
O que há de curioso é que o Dom Manuel I extinguiu a última forma de recrutamento que havia, que eram os besteiros do conto. O que é um paradoxo, precisamente no momento em que Portugal está a virar-se para abrir o ciclo do Oceano Índico e do Império no Oriente, Dom Manuel extinguiu uma força militar, que eram os besteiros do conto, que era uma milícia, que existia desde Dom Dinis, quer dizer, existia desde a fundação da nacionalidade, mas Dom Dinis deu-lhe um regimento muito próprio e uma forma muito própria, mas Dom Manuel extinguiu as forças milicianas. E, portanto, Portugal passou a depender exclusivamente das forças que contratava para o cumprimento das missões e ponto final. E as guarnições nas fortalezas eram o seu corpo permanente e os bombardeiros nas armadas, os artilheiros, na altura chamavam-se bombardeiros, eram também a sua força permanente. Mais nada. E havia uma guarda no palácio. Mais nada.
Essa foi a grande mudança no recrutamento. Sim. É que tivemos. Sim. Instrução militar.
A instrução militar, havia um local onde a instrução militar era permanente, que era no Norte de África. Era feita em combate. As 9 fortalezas portuguesas foram a grande escola de guerra dos portugueses. Portanto, todo o indivíduo que fosse...
Parabéns, bem-vindo à guerra.
Bem-vindo à guerra. Todo o indivíduo que fosse para o Norte de África não ia lá para fazer comércio, ia lá para aprender a guerra. E as fortalezas do Norte de África eram fundamentais para a segurança da navegação e para a segurança territorial do sul de Portugal. Ter uma presença em África foi uma das razões que levou os portugueses a irem para lá logo em 1415. E portanto, quem fosse para a África ia para aprender a guerra. E o que é interessantíssimo do ponto de vista da história é que muitos destes indivíduos que aprendiam a guerra em África foram depois desenvolver as suas aprendizagens no Extremo Oriente, quer na Índia, quer em Malaca, quer muitos deles até mais tarde para o Japão. Muitos indivíduos que estão na Índia, que sempre estiveram na Índia ou no Oriente, que nasceram lá e que aprenderam a guerra lá, trazem a sua cultura de guerra para o Norte de África e muitas vezes para o Atlântico Sul. E, portanto, é esta mescla que eu tento também dissecar um pouco no livro, é esta mescla de culturas militares e esta aprendizagem constante feita que dá rosto a esta tipologia de guerra que os portugueses fizeram. E, curiosamente, e esta é uma das coisas mais extraordinárias, é que no norte da África os portugueses faziam uma guerra tipicamente medieval, porque era a guerra de razia, era a guerra de almogavaria, que já tinham feito durante a reconquista da Península Ibérica. Mas no Oriente e no Índico estão a fazer uma guerra europeia, porque o seu principal inimigo são os turcos e o Império Turco-Otomano, que faziam a guerra na Europa exatamente como os europeus, e que levam a cultura guerreira europeia para o Índico e para a Índia. E isto é absolutamente extraordinário. Portanto, os portugueses não fazem guerra contra os locais, só há notícia de uma, no século XVI, de uma ofensiva no vice-reinado de António de Noronha, em 1568, quando ele lança uma grande ofensiva para tentar criar grandes zonas de segurança em torno das fortalezas portuguesas do sul da costa do Malabar, porque no tempo todo os portugueses andavam em guerra com o Império Turco-Otomano, que tinha uma cultura de guerra completamente europeia.
Se fosse um disco dos antigos, eram o lado A e o lado B. Tínhamos os dois lados.
Muito bem.
Agora já praticamente nem CDs temos, já temos tudo em formato digital. Tenho que aproveitar estes últimos 30 segundos só para lhe perguntar se como é que aparece aqui a música na sua vida.
A música, enfim, é uma longa, é uma bela história de amor de há muitos anos. Eu comecei a estudar música com 17 anos, e na escola de Nossa Senhora do Cabo, em Linda Velha. Na altura chamava-se Escola de Música e Bailar de Linda Velha. E pronto, e fiz o percurso normal de um estudante de música, fiz estágios de orquestra, etc, etc, mas entretanto faculdade, entretanto tropa e entretanto trabalho e a vida. E em 95 e 97 ainda estive nesta orquestra, que é a Orquestra do Círculo de Música de Câmara de Lisboa, e regressei em 2012. É uma orquestra curiosíssima, porque julgo que é a única orquestra em Portugal, uma orquestra de arcos, que existe há mais de 25 anos, completamente amadora. Completamente amadora no estilo e no espírito, aliás, peço desculpa, mas temos um privilégio enorme de termos a tocar connosco profissionais de música que vieram da Orquestra Sinfónica Portuguesa, da Orquestra Gulbenkian, da Orquestra do Teatro de São Carlos, que terminaram a sua vida profissional e que hoje tocam connosco e com quem muito aprendemos. O nosso maestro, Luís Santos, é um violinista da Orquestra Sinfónica Portuguesa, é um homem de uma sensibilidade musical extraordinária, e temos uma coisa muito interessante.
Era como estava a dizer há bocadinho, os soldados da velha guarda, quase, não é?
Exatamente, os soldados velhos, com eles é que se aprende. E temos esta coisa extraordinária, os nossos concertos são sempre gratuitos e só tocamos em locais onde gostamos de tocar, em espaços bonitos, e fazemos repertório bonito. Vamos agora, se posso dizer...
Vamos embora!
Vamos agora fazer, no dia 25 de novembro, eu julgo que é a estreia em Portugal de uma missa de Requiem for the Living, de Dan Forest, um compositor americano, um jovem compositor americano. Talvez a missa já tenha sido feita no ano passado no Norte, mas vamos fazer com o coro Emotion Voices na Igreja de São Domingos, no Rossio.
Dia 25.
Um espaço maravilhoso. Dia 25 de novembro à tarde, entrada gratuita.
Está convidado. Está mais do que convidado.
Muito bem.
E está convidado também a ler este livro, porque ficou aqui só uma pequena amostra, mas temos muito mais páginas para dissecar aqui neste livro. E como dizia o professor Gonçalo Conceição Feio, escrito de uma forma menos chata, para que toda a gente possa ler e possa aprender mais sobre o tema. Muito obrigado, foi um grande prazer.
Eu é que agradeço. O prazer foi todo meu.
Conversa QB com Carlos Bastos.